Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
E olha só que legal, hein? Nós vamos conversar com o Patrick Cruz. Ele que tem 25 anos e iniciou, ele é jogador de futebol, né? E iniciou, começou jogando futebol em clubes do interior, né? Depois a gente já vai falar tudo sobre isso. Ele estreou pelo time principal do São Paulo, depois teve vários imbróglios, não sei se você se lembra. Em 2015 ele foi para o Corinthians e acabou não fazendo nenhum jogo, né? Mas ele foi, olha só pro time que ele foi, Mitra Kukar, da Indonésia. Em 2016 ele passou pela Malásia, 2017 pelo Vietnã e atualmente ele defende o Pahang da Malásia, né? Então aí vamos, a gente conversou, melhor dizendo, com o Patrick Cruz, de 25 anos, e eu perguntei, comecei perguntando, né, como que ele começou e se teve algum imbróglio, teve algum problema. Vamos ouvir então o que o Patrick Cruz me respondeu.
Em relação a essa questão do time do União Barbarense, que eu passei lá na base, isso não procede não, porque na verdade eu nem... Acho que eu nem sei, na verdade, onde fica o time. Eu já comecei direto no São Paulo. Eu sou de Uberaba, né? Então, desde pequeno, só joguei nos times da minha cidade. Até meus 12, 13 anos. E com 14 anos, eu já fui direto pro São Paulo. Fui de teste mesmo. E com a escolinha da minha cidade. E aí eu fiquei. Já para jogar o Sub-15. Isso foi em 2018. Em relação à União Barbarense, eu não sei como que surgiu essa especulação, mas não, na verdade não, nunca passei por esse time, pelo União Barbarense, e já comecei direto no São Paulo mesmo. Foi de lá que começou minha carreira, foi de lá que tudo começou.
Perfeito, aí o Patrick Cruz esclarecendo, né, alguns boatos que surgiram sobre ele ter jogado no interior. É sempre bom deixar bem claro, deixar as coisas tinindo. Anuar, você também fez pergunta pro Patrick, não é?
Exato, você tava falando sobre as passagens dele pela Indonésia, Vietnã e agora Malásia, né? Então eu perguntei para ele, qual a diferença cultural entre esses países a respeito do futebol?
Então, eu cheguei já direto na Indonésia final de 2015 para disputar um campeonato curto, que foram 3 meses só de campeonato. E eu fui campeão e artilheiro com um time que nunca havia sido campeão na história, por isso que repercutiu bastante meu nome aqui. Em 3 meses todo mundo já me conhecia, foi um salto muito, muito grande na minha carreira. Foi onde tudo começou. E eu fui artilheiro em 9 jogos, eu fiz 7 gols e nosso time foi campeão. E era um time relativamente considerado não um dos favoritos, porque nosso time era realmente muito, muito inferior aos outros times da Indonésia. E graças a Deus a gente conseguiu, fomos lutando, fomos daqui e ali, mas o time foi juntando até chegar na final e conseguindo sair com um título. E de lá mesmo, o campeonato acabou em janeiro de 2016, que eu cheguei no finalzinho de 2015. Em fevereiro eu já vim contratado para jogar na Malásia, que é uma liga um pouco melhor, na verdade bem melhor. E aí o pessoal daqui também gostou muito de mim, porque o país é muito perto, o idioma também é igual, parecido, e eu procurei já saber o idioma o quanto antes, então isso facilitou bastante para mim, para me adaptar na Malásia também. Porque nesses 3 meses que eu fiquei lá, eu consegui aprender um pouco do idioma, e aí cheguei aqui na Malásia, eu já sabia falar, então o pessoal já me abraçou assim no elenco mesmo, já gostaram de mim. E foi mais fácil para minha adaptação. E aí eu fiz um bom ano aqui, e depois eu fui pro Vietnã em 2017 e agora esse ano de 2018 voltei pra Malásia de novo. Mas é legal, cara, porque aqui eles são muçulmanos, na Indonésia e na Malásia eles são muçulmanos, que eles falam muslim, né, a língua deles aqui. E no Vietnã não, no Vietnã o pessoal é mais aberto, eles não tem essa coisa de religião. Na verdade eu tinha muitos amigos no Vietnã que falavam, tá, qual a sua religião? E eles falavam, não tem religião não, eu não tenho religião, eu respeito qualquer um, eu respeito o muçulmano, eu respeito o católico, mas eu não tenho religião. Então era até estranho, eu falava, pô, mas você não tem religião, os caras, não tem religião, aqui é normal, é comum. Eu perguntava pra um, pra outro, eles falavam, a gente não tem religião, aqui é aberto, a gente respeita qualquer um. E então eles eram um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais liberais, um pouco mais abertos. Aqui não, aqui eles já prezam muito religião, sempre tem que rezar na hora certa, tem que cumprir as coisas da regra deles aqui, né, que já é uma religião muito antiga. E eu sei, eu entendi muito no começo, foi meio difícil pra mim, mas agora eu já respeito bastante. E eu sei como é que é aqui, e até acho bonito, porque o pessoal, eles idolatram mesmo, assim, é uma fé muito forte. É bonito de se ver. Tem umas coisas que são incomuns pra gente brasileiro, né? Mas com o tempo você vai acostumando e vai admirando.
E olha só, em show, aula de cultura do Patrick Cruz, 25 anos, né, que está jogando atualmente na Malásia. Muito interessante, né, porque ele tem essa vivência que a gente não tem. A gente pode imaginar uma coisa, agora realmente ele está expondo qual é o cenário da diferença entre Indonésia, Vietnã, Malásia, que às vezes os livros, né, as reportagens da TV não contemplam tanto porque não pegam alguém que vive lá há tanto tempo e tal. Ô Isa, você também perguntou, né, pro Patrick algumas coisas. O que você falou com ele?
Patrick disputa a Liga dos Campeões da Ásia, competição que qualifica o campeão a disputar o Mundial de Clubes da FIFA. E perguntamos como ele enxerga a supremacia de times japoneses e chineses nessa competição.
Então, aqui na Malásia a gente tem dois clubes têm acesso à AFC, que é a Asia Champions League, né, que vamos colocar assim. E o nosso time classificou para o ano que vem, a gente foi campeão da FA Cup esse ano, que é a Copa deles aqui, que dá acesso à Liga dos Campeões ano que vem. E só que é difícil, né, cara, porque a gente disputa aqui o Sul Asiático para bater de frente com o Norte Asiático, que tem China, que tem Japão, que tem Coreia. Os caras investem muito e trazem muitos bons jogadores, é difícil tá batendo de frente, mas a gente faz o que a gente pode, né? Aqui na Malásia também tem bons times, eles investem bastante e o pessoal tem dinheiro aqui, né? Não é que eles não investem, eles investem também, mas não tem como comparar com o norte asiático, porque eles, pô, não tem como. Os caras estão trazendo os jogadores aí que jogaram em times grandes. Então é difícil tá batendo de frente, mas claro que sempre, sabe como é que é futebol, né? Sempre tem surpresa. Então, a gente jogar contra time da China, jogar contra time do Japão, a gente tem que já jogar ciente de que não é um jogo comum. A gente tem que estar preparado para pressão a todo momento, principalmente jogando lá. Mas futebol é dentro de campo, cara. 11 contra 11 e a gente vai dar nosso melhor, sempre. Nosso time também tem muita qualidade aqui, é um dos maiores da Malásia. E o que tiver que vir pela frente, ainda mais no ano que vem, que a gente vai estar disputando esse campeonato, seja o que Deus quiser, mas nós vamos estar preparados, com certeza.
E é assim que eu gosto, Patrick Cruz falando, né, nós estaremos preparados, não importa, e tem que ter essa dose de otimismo mesmo, essa dose de confiança, porque futebol é imprevisível, né, nunca deu uma zebra, óbvio que já deu uma zebra. Cauê Calaz, você também perguntou para o Patrick Cruz algo, me diga o quê?
Então, eu acabei perguntando para ele se ele ainda tem a esperança de defender a seleção, porque recentemente Renato Augusto e o Gil acabaram sendo convocados e eles atuam na Ásia, né?
Em relação à seleção, é um sonho, né? Como que eu posso falar que eu não sonho em jogar pela seleção brasileira? Acho que todo menino que nasce no Brasil, que sonha ser jogador de futebol, é o maior objetivo da vida. Só que eu tive algumas propostas até para me naturalizar aqui na Indonésia e na Malásia. Eu ainda estou com 25 anos, então assim, acho que é uma idade boa, tem bastante coisa para acontecer na minha vida ainda. Mas por esse fato de ter esperança de jogar no Brasil, eu falei que não para todas as propostas que eu tive. Mas eu acho difícil, cara. É assim, se você estivesse jogando na Europa, ou então no Brasil mesmo, em um clube grande, seria mais fácil, a visibilidade é maior, até mesmo no Norte Asiático. Só que aqui no Sul Asiático, o pessoal já não tem muita força, né? Acho que, na verdade, a visibilidade aqui é bem, bem fraca mesmo, se não for dizer quase impossível, né? Pro pessoal tá olhando aqui. Mas assim, eu tô feliz pra caramba aqui. Se, claro, se acontecer, pô, não tem como. Isso é uma bênção de Deus, eu ia agradecer eternamente. Mas eu não fico mais me iludindo com isso não, porque hoje em dia o que eu quero é poder ajudar minha família, que eu quero é poder realizar meu sonho, que eu quero é poder estar jogando, estar atuando, porque eu já fiquei desempregado, já fiquei um ano desempregado, eu sei o que é isso. Fiquei um ano sem jogar, trabalhando das 7 da manhã até 6:30 da tarde, eu sei como é que é isso, sei como é que é você, seus amigos estarem jogando e você tá vendo de longe, não tá podendo, não está nas suas mãos, sabe, você poder realizar seu sonho. Então, o que eu mais quero agora, independente se eu for para a seleção um dia daqui do Brasil, seja de onde for, que eu quero é estar podendo atuar, independente de onde eu estiver, independente do dinheiro, independente do que for, da estrutura, eu quero é poder fazer o que eu amo. E é por isso que vale a pena estar longe um pouco da família, longe dos amigos, ficar um ano sem ver as pessoas que você ama, porque é o sonho, né, cara? Eu nasci para isso. E nesse ano que eu fiquei sem jogar, eu sei o quanto eu sofri, só eu sei o que passou dentro da minha cabeça e dentro do meu coração. Eu quase que, na verdade, praticamente desisti, né? Foi uma última chance que eu resolvi vir pra cá. E graças a Deus, Deus mudou minha vida e hoje em dia eu tô aqui, podendo fazer o que eu amo, novamente.
E é, que declaração forte, né? Que declaração legal do Patrick, porque não é fácil, né? A gente acaba pensando às vezes que é fácil só correr atrás de uma bola, mas muito se batalha para ter a chance de correr atrás dessa bola, né? Pedro Brienza, você também conversou com o Patrick, e o que você disse para ele?
É, apesar de ele parecer bem apaixonado pelo país que ele tá morando hoje, eu perguntei se ele tem vontade, desejo de retornar ao futebol brasileiro.
Para voltar pro futebol brasileiro agora, no momento, acho que não. Acho que não, porque, cara, é complicado. A realidade do futebol brasileiro não é essa que a gente vê na TV. Não é essa que a gente está acostumado a ver toda quarta e domingo, não. Isso daí é, vamos colocar, 10% do que está acontecendo na realidade do futebol brasileiro. Tem muitos amigos meus aí, desempregados, com muita qualidade. Às vezes tem amigos meus em time que está com salário atrasado. E aqui, graças a Deus, eu tenho a segurança de poder trabalhar, porque aqui eles são os donos dos times, entendeu? Não conta com patrocínio, não conta com essas coisas aqui. Cada príncipe é dono de um time de um estado. Então, eu tenho essa segurança para poder trabalhar. E é difícil, né, cara? Quando você tem família, você precisa, querendo ou não, você precisa ter os pés no chão e pensar um pouco na sua realidade. Você tem conta para pagar, tem as coisas para acertar em casa. Então, não dá para ficar se iludindo muito. Claro que, se tivesse uma oportunidade de voltar para um time grande brasileiro, eu voltaria, sim, para ficar mais perto da minha família, ficar mais perto das pessoas que eu amo. Mas hoje em dia eu tenho que pensar um pouco na minha realidade. Eu sei que aqui financeiramente vale a pena e eu estou jogando, eu sou querido aqui pelos torcedores, todo mundo no país me conhece, então acho que eu tenho as portas abertas aqui. Mas se um dia que tiver que voltar para o Brasil, nem que seja da segunda divisão, terceira divisão, se for o que Deus quiser, eu vou voltar sem problema nenhum. Só que no momento eu tô feliz aqui, eu penso em ficar mais uns 2 anos aqui na Ásia, 2 ou 3 anos na Ásia e aí sim, pensar num dia voltar pro Brasil, ficar mais perto dos meus familiares.
É, o Patrick Cruz, é aquela história, né, tá bem lá, consegue ganhar em dia, tem uma estabilidade, é ídolo no Pahang FA e ele conversou com a gente, óbvio. A gente teve um papo muito longo com ele, muito legal, os colaboradores antigos, a Dayana Natália, o Pedro Ramiro, o Márcio Reis, o João Favalli, todos eles conversaram, né, com o Patrick. A gente pegou as melhores respostas, deu aquela peneirada. A gente gostou muito da participação do Patrick. Agradecimento que fica ao jogador do Pahang FA da Malásia.
No vestiário.